Olá, amigos, sejam bem-vindos mais uma vez nesta tarde de segunda-feira, 4 de fevereiro, no Notícias Agrícolas. Vamos dar uma olhada no mercado de etanol. Parte daquele acompanhamento geral que Notícias Agrícolas faz do setor sucroenergético. O etanol vem caindo em plena entressafra. Martin Uono pode dar uma explicação melhor, ele que é um dos principais traders aí desse setor, CEO da SCA Trading, e vai nos contar aqui um pouco a avaliação que o mercado está vendo desse importante ativo da sucroenergia brasileira, que pelo jeito caminha em algum tempo para ser o principal ativo das indústrias e não mais o segundo, como ainda é hoje, né, para muita gente. Martinho, seja bem-vindo. Uma boa tarde para você, Martinho.
Boa tarde, Giovanni. Prazer estar aí com vocês novamente. Vamos tentar esclarecer o que está acontecendo no nosso dia a dia.
Vamos lá. Martinho, nós vimos aí que há um bom tempo, já praticamente janeiro todo, o barril do Brent foi lá para os 60, hoje, inclusive, está em 62, caindo um pouquinho, né? Tanto por conta das incertezas em relação à economia chinesa, economia americana, e também pela redução da produção aí anunciada em mais de 1 milhão de barris/dia pelos países produtores. Pois é, certo. Ainda assim, o etanol veio dando uma barrigada, né? Perdeu bastante, sabe, os prêmios em relação ao açúcar na tela de Nova York também diminuíram bastante. Qual é a explicação, Martinho? Estoques? É muito estoque, Martinho?
Giovanni, já foi objeto de outras matérias que você fez, mas um breve histórico. Todos nós tínhamos uma visão, até o período eleitoral, de que nós teríamos uma entressafra com bons preços. Logicamente, os nossos bons preços estavam projetados em cima de um preço internacional do petróleo e da gasolina internacional, cujas projeções indicavam que nós teríamos uma entressafra bastante remuneradores, com um alto volume de estoques que nós... estoque não, com alta produção de etanol que realizamos nessa safra e, consequentemente, com uma boa oferta de estoque para a entressafra. Subitamente, juntamente com a eleição, a gente viu um cenário de preço internacional se inverter completamente, quer dizer, a gente perdeu mais de 30% no valor do petróleo e da gasolina internacional, somou-se um pedaço disso ao câmbio, que também cedeu, e tivemos um novembro e dezembro negro, aí, onde realmente os preços da gasolina, que alcançaram R$ 4,50, R$ 4,60, chegaram na bomba aí com preços agora abaixo de R$ 4,00. O etanol, ela é precificado juntamente na carona da gasolina, não podia ser diferente, também perdeu muito valor. Eu acho que agora, voltando à sua pergunta, foi bastante compreensível que durante os meses de novembro e dezembro, a gente tivesse realmente, juntamente com a queda do preço da gasolina na bomba, uma redução também no preço no produtor. O que nós não imaginávamos é que abríssemos exatamente o mês de janeiro, o mês de entressafra, com uma pressão tão forte vendedora e já não mais com a quantidade de produção, tem pequenas produções localizadas de milho e de pouquíssimas usinas operando, onde a oferta é muito pequena, portanto o estoque que nós temos, um estoque que atenderia facilmente a demanda para alcançar o mês de abril, mas mesmo assim a gente está vendo por parte das usinas que carregaram estoque uma forte pressão vendedora e fez com que o mês de janeiro a gente tivesse uma depreciação no preço do etanol forte, na nossa visão desnecessária, mas que acabou acontecendo. E agora, na última semana e hoje na abertura do mercado, é que a gente está vendo um pequeno viés aí de que houve uma estabilidade no preço e o mercado mostra sinais de que é reverter a curva de tendência. Esse é o cenário, de uma forma bastante resumida, Giovanni, que a gente enxerga do mercado desde da época pré-eleitoral para a situação de abertura do mês de fevereiro.
Perfeito, Martinho. Você desenhou bem aquele período, até porque também várias vezes Notícias Agrícolas socorreu da sua análise para a gente também trazer diariamente aqui algumas dessas informações. Agora, Martinho, essa pressão vendedora que você notou das usinas é uma pressão vendedora porque... Há uma demanda, quer dizer, tem essa demanda, naturalmente, ainda vinha, mas é uma pressão vendedora porque elas estavam precisando fazer caixa, Martinho.
Não julgo que seja caixa, porque, Giovanni, as usinas que se submeteram a carregar um estoque para os meses de janeiro, fevereiro e março, tradicionalmente são empresas bem capitalizadas, que não precisam de fazer a produção e a venda imediata. Quer dizer, já fizeram uma aposta, carregaram um produto em grande escala para poder comercializar durante a entre-safra, visando uma boa margem, né? Até para remunerar o capital empregado de todo esse estoque. Porém, o que a gente percebeu, Giovanni, claramente, é de que nós temos um estoque bastante justo para atender os 3 meses, mas o que se vê é que muitas usinas detentoras desse estoque, eles querem comercializar esse etanol, não em 3 meses, mas digamos em 2 meses, ou com uma, talvez até o carnaval, que por acaso nesse ano é na primeira semana de março, né? Então, acaba gerando uma pressão vendedora porque eles querem colocar, ou os produtores estão fazendo uma oferta de 3 meses em 2 meses, sempre com aquele temor do que o mês de março pode ter muitas usinas moendo, e aí começa a ter uma escala, uma abundância de produto novo que pode prejudicar a precificação do álcool que ele produziu nessa safra. Quando a gente observa agora esse viés que eu acabei de comentar de mudança de tendência, talvez esteja inserido aí um cenário onde você está percebendo, e também foi objeto de matérias por algumas vezes, sobre a seca, sobre o veranico que a gente viu no mês de dezembro, viu agora no mês de janeiro, onde provavelmente essa falta de chuva ou a chuva muito aquém da média histórica, ela vai prejudicar em muitas usinas o início precoce da safra, ou o início que se pretendia por parte de algumas usinas em março. Eu olho com muita preocupação esse veranico, não só para o início da safra, mas para as consequências que ela pode trazer para toda a oferta, né, para a produtividade da cana que nós teremos na safra que se inicia em abril, e para alguns casos que pretendia moer aí em meados de março ou alguma coisa parecida, eu acho que a seca começa a comprometer também alguma oferta de produto novo, e aí o mercado talvez esteja lendo já esse cenário e começou a fazer um balanceamento de oferta já, prevendo que não haverá uma quantidade enorme de usinas trabalhando no mês de março, e aí a gente tendo ainda uma boa forma de demandar o produto remanescente dessa safra até o final do mês de março.
Agora, você lembrou bem, Martinho, a gente vem trazendo aqui várias regiões, você nos acompanha, você viu isso, todas apontando para uma safra, pelo menos do primeiro terço, mais complicado. Quem conseguir segurar um pouco a entrega de cana está torcendo para as usinas também segurarem um pouco a moagem. Mas, enfim, mas não parece uma contradição, Martinho? Usinas que teriam estoques confortáveis para 3 meses... tentar antecipar um pouquinho essas vendas para liquidar isso em 2, mas não corre o risco de justamente faltar um pouco mais de produto lá se a safra não for um início muito bom, Martinho?
Olha, é difícil você gerar uma demanda maior do que o mercado tem capacidade de absorver. Por isso que eu digo que toda a depreciação imposta no etanol durante o mês de janeiro foi uma depreciação desnecessária, porque o preço já é bom, já é competitivo, e nós estamos depreciando um produto sem gerar demanda adicional. Então, Giovanni, sobre o ponto de vista de estoque e demanda, nós simplesmente derrubamos o preço, não estamos gerando um volume incremental de mercado novo, estamos mantendo uma competitividade. A saída da primeira quinzena de janeiro, que é conhecida aí, aponta aí provavelmente um janeiro de 1,8 bi, mais ou menos, né, 1 bi 800, que é um volume bom para o mês de janeiro, em linha com o que vinha acontecendo no final do trimestre. Então, o volume que existe hoje nas usinas, independente de uma precocidade da safra de março, ela vai atender plenamente a necessidade do mercado até o princípio de abril.
Exatamente, bem lembrado também, como sempre. E fica claro, né, Martinho, que essa depreciação, de certa forma, foi o próprio mercado, os próprios agentes produtores que se encarregaram de levar essa situação para frente, né, Martinho?
Vendendo barato sem gerar demanda, isso não precisa.
Sem gerar demanda, foi tudo que as distribuidoras precisam, gostariam, porque as distribuidoras têm capacidade para carregar mais estoque. As usinas, às vezes, chegam num momento que não tem mais para onde guardar etanol, né, Martinho?
É verdade. Eu acho que o consumidor ganhou também com preços de etanol bastante competitivo, mas em termos de demanda incremental, eu não estou vendo grande relevância, não. Eu acho que a gente vai ficar nos níveis que nós tínhamos aí nos meses de outubro, novembro, dezembro. E logicamente, né, infelizmente, eu faço uma conta, Giovanni, que é assustador quando você vê o volume de estoque que nós tínhamos, aí você se considerando 40, 50 centavos de prejuízo que nós ou de preços aquém do que nós poderíamos vender, que o mercado acabou realizando ou reduzindo, a gente chega rapidamente em 2, 3 bi de receita que o setor deixa de fazer nesse trimestre por conta dessa precificação que acabou acontecendo aí nos meses de dezembro para janeiro.
Martinho, tá brigando por R$2 aí ou tá brigando por 1,80 na usina lá em Ribeirão Preto, mais ou menos, né, Martinho?
O mercado de São Paulo na última semana chegou a fazer bons volumes abaixo de 1,90, mas eu diria que o mercado está abrindo a semana buscando aí uma fixação de 1,90 com apetite para mais.
Perfeito. Isso. Já pelo menos é um sinal de que pode reverter essa situação, talvez não recuperando toda a perda de dezembro, de janeiro, né, Martinho?
Certo.
Mas pelo menos dando um lastro diferente daqui para frente, né?
Certo. Vamos ver, né? Eu acho que tem espaço. O próprio petróleo, que tinha caído muito até o Natal, Ano Novo, já deu sinais aí de recuperação de 10, 15% no barril do petróleo, na própria gasolina internacional. Quer dizer, eu espero que a gente tenha visto a pior parte da depreciação da gasolina, do petróleo no mercado internacional, e de agora para frente, à medida que o inverno rigoroso vai passando lá também, a gente vai vendo uma recuperação do preço no mercado internacional, que as medidas tomadas pela OPEP, pelos produtores também, reflitem em preço para que a gente tenha essa remuneração aqui também capturada nas semanas vindouras aí.
Ô Martinho, para 1,8 bi de consumo que é o esperado, que deve ter sido em janeiro, 1,8 bi de litro, considerando aí mais fevereiro, março, você calcula estoques mais ou menos de quanto na mão das usinas, Martinho?
Eu acho que a gente tem produção, logicamente, por mais que a gente diga que não vai haver, a seca tenha prejudicado, a gente terá alguma produção no mês de março, tá certo? A gente ainda tem algumas usinas, tem as 6, 7, 8 usinas de milhos que param, que operam de forma ininterrupta, quer dizer, somando as pequenas ofertas que estão por vir e somando toda a produção, o estoque que foi feito agora no princípio do ano, eu diria que a gente tem algo para vender 1.800 nos meses de janeiro, fevereiro, março, em média. Tá? Então, no mês de fevereiro É um mês mais curto em relação a janeiro, 3 dias a menos, isso também já tem que ser considerado, quer dizer. Então, Giovanni, eu particularmente não vejo problemas de falta de produto para alcançar a nova safra.
Perfeito. Martinho, e a gente olhando a tela aqui, a tela hoje de Nova York, nós estamos vendo o açúcar março, até que tá, subiu um pouco, tá na resistência de quase 13 centes, aí, com uma alta de 0,25 pontos a 2,85. Se a gente dá uma olhada aí, fazer uma comparação do prêmio de etanol contra essa tela, como que você está vendo aí, Martinho?
Eu não fiz a conta hoje, mas na última semana a gente teve momentos aí onde quando o etanol alcançou o pior momento com o açúcar um pouco melhorzinho aí, num break-even aí, ou num ponto de equilíbrio, onde às vezes até o açúcar tinha uma pequena melhora em relação ao etanol, mas eu diria que com esse cenário de câmbio hoje aí, 3,65, 3,66, com esse petróleo aqui, a gente está aí quase empatado tecnicamente em termos de remuneração para os dois produtos.
O que cai entre nós, né, Martinho? Deixa os traders das usinas de cabelo em pé, né? Eles não sabem, à medida que tem que definir suas posições no mercado, começa a ficar mais complicado, né, Marquinho? Aliás, a gente já falou sobre isso, né?
Com certeza, muito complicado, sim, muito difícil, com a vantagem de que, acho que você disse na abertura da nossa conversa, que eu acho que o primeiro trimestre da safra ainda ela vai ter uma vocação bastante voltada à produção de etanol, pela situação toda das usinas, pela liquidez que o etanol proporciona. E eu acho que os 2-3 meses no início da safra, eu diria até lá pelo mês de junho, serve muito para que a gente possa fazer uma leitura mais melhor do mercado internacional na produção de açúcar, das ofertas dos outros países, que provavelmente não vem do tamanho que todo mundo esperava. E aí a gente pode ter uma outra metade da safra com a precificação de açúcar e o nosso mix de produção voltando mais para o açúcar, em função das posições de produção, enfim, de outros mercados produtores de açúcar.
O que a gente tem de notícia, Martinho, é que nessa safra que está correndo no hemisfério, na Índia, né, no mercado internacional, é uma safra ainda que é bastante superavitária. Hoje saiu os dados do ISMA, né, teve mais um aumento bom da produção lá na Índia, mas talvez na outra safra a Índia ainda pretende neutralizar 3 milhões de açúcar para o anidro, né? Vamos ver se isso dá uma reforçada, né, Martinho?
Por isso que eu digo, eu acho que não tem como fugir. Os 3 meses da safra, na nossa visão, vai ser uma visão bastante alcooleira, até porque nós vamos entrar no mês de abril agora com uma demanda forte, quer dizer, o mercado nunca entrou numa entre-safra. Saiu de uma entre-safra com uma demanda de quase 2 bi, é o que vai acontecer esse ano. Acho que a gente vai estar vendendo mês de março para abril 1.800. Isso significa que nós precisamos de produzir já um etanol desde a primeira quinzena de abril suficiente para atender o mercado interno. Isso se chama bastante ATR para a produção de etanol. O mercado de anidro também começa com estoque menor do que as outras safras, porque nessa safra, Giovanni, nós não entramos mais dia 1º de abril com 8% de estoque nas usinas e com 15 dias nas distribuidoras. Nós vamos entrar com a metade, 4% nas usinas e 10 dias nas distribuidoras. Significa que as próprias usinas produtoras de anidro também vão ter que dar uma prioridade na produção do etanol anidro desde o início da safra. E o açúcar também, né? Que para quem está vendido já vai ter que começar, tanto no mercado interno como no externo, fazer alguma produção de açúcar para atender a demanda ou a compromisso que ele formalizou.
Exatamente, e vai ter que fixar em algum momento também, né, Martinho?
Exatamente, exatamente.
Uhum. E lembrando, né, Martinho, que além do início de safra mais alcooleira pelas condições de mercado, ou seja, você falou, tanto hidratado como anidro entrando com um estoque menor, ainda assim também vai ter uma cana mais ruim, né, anidro? Ou seja, não é uma cana boa para açúcar, é uma cana boa para etanol, né, Martinho?
Pois é, né? As condições climáticas que a gente viu aí nos meses de... Né, já tivemos nessa... A cana que será colhida na safra vindoura é uma cana que sofreu com a estiagem lá no início da safra, a soqueira das canas moídas lá nos meses de abril, maio e junho sofreu muito. Ela sofreu, depois ganhou uma água boa aí nos meses de setembro, outubro, mas voltou esse veranico em dezembro, janeiro, que logicamente traz consequências negativas na produtividade da safra vindoura, né? E a gente também não vê nenhuma projeção de crescimento de safra. Então, eu acho que a safra que vem é uma safra que também vai ter um tamanho muito parecido com essa. Resta saber aí a distribuição da TR, né, que provavelmente deve estar destinado um pouquinho mais para o açúcar do que foi a última.
Martinho, vamos só recuperar uma informação que nos passou, que eu julgo bastante importante. Com essa depreciação desnecessária, nas tuas palavras, do etanol em janeiro, as usinas deixaram de ter um caixa extra de 2 a 3 bilhões, é isso?
Bilhões, né? Porque é só fazer a conta. Se nós tínhamos aí 6, 7 bilhões de álcool armazenado na virada do ano, quer dizer, se você considerar aí qualquer conta de 30, 40 centavos, né, em relação a essa posição de estoque, você vai chegar aí 2 bilhões a 3 bilhões de faturamento que deixou de acontecer para o setor.
Isso aí. Esse foi o Martinho Ono. Martinho, muito obrigado, viu, meu amigo?
Até a próxima. Obrigado. Fico aqui à disposição de você, tá bom?
Muito obrigado. E boa semana e volte sempre, nos mantém informado. Já viu, o WhatsApp tá ali para isso, viu?
Obrigadão. Um abraço.
Até mais. Tchau, tchau. Finalizamos a entrevista com o Martinho Ono, da SCA Trading, de uma maneira bastante resumida, aquele que ele nos disse. Ou seja, as usinas perderam de 2 a 3 bilhões, deixaram de faturar 2 a 3 bilhões de reais em janeiro, com essa desnecessária pressão vendedora que elas exerceram num mercado, num período onde não havia necessidade, com o dólar não tão favorável à compra de etanol, à compra da gasolina, melhor dizendo, à compra do petróleo, mas com o barril do Brent bem já elevado. Ou seja, então, tudo isso explica o momento que não foi dos melhores aí na estratégia das empresas, mas que desde o final da semana passada, o Martinho Ono nota aí já um viés de melhora, apontando provavelmente para um menor estoque e menor produção ainda que tenha até final de abril, tanto no etanol hidratado quanto no etanol anidro. O Notícias Agrícolas fica por aqui, então, com esse boletim sobre o mercado de etanol do setor sucroenergético. Fique com a gente, porque a gente volta em instantes.